Ei, doutor Gustavo, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, Letícia.
Nossos olhares.
Bom dia,
muito bom dia, muito bom dia.
Nossos olhares ontem, doutor, foram com certeza para esse julgamento que aconteceu no STF. Comentário da nossa abertura aqui hoje com o Cacá e é o comentário também do senhor hoje aqui com a gente, doutor.
É isso aí, né, Letícia? A gente até na quarta-feira, quando começamos a falar sobre isso, nosso Cacá ainda estava na gloriosa Aparecida do Norte, mas a gente começou a falar sobre a repercussão, né? Não só a repercussão, Cacá e Letícia, mas a importância desses primeiros julgamentos, para que a gente começasse a ver qual é o canal, né? Qual é o viés que o Supremo Tribunal Federal ia adotar no julgamento desses primeiros três, que provavelmente se desdobrarão em mais outros centenas ou quase que milhares de processos que estão já em curso ou ainda por selo, envolvendo os atos de 8 de janeiro e os atos preparatórios, os crimes acontecidos antes, né, do 8 de janeiro no Brasil. É isso aí.
Doutor Gustavo, uma dúvida. Nós tivemos até agora, em uma semana, nós tivemos três julgamentos. E o quarto ficou para semana que vem. O senhor mesmo falou, são centenas, eu acho que passa de 1.000 o número de casos. É nesse ritmo que a gente vai, doutor Gustavo? Ou seja, se a cada semana a gente tiver 3, 4, 5, vamos colocar 5 pessoas julgadas, esse negócio vai demorar muito. É possível daqui a algum tempo, até pelo número de casos que forem sendo julgados e estabelecendo, por exemplo, algum tipo de referência, não sei se a palavra é jurisprudência, mas assim, um caso como já foi julgado e daí o senhor tem um outro caso muito parecido, você fala, bom, esse aqui já está igual aquele lá, então a pena já está definida. Ou seja, o volume de ações julgadas pode, no final das contas, acelerar o julgamento dos outros casos, dos outros processos?
Sim, Cacá, exatamente por conta disso que a jurisprudência existe, né? Um dos papéis, uma das razões de ser, de existir da jurisprudência, a primeira delas é documentar o entendimento do julgador ou do órgão julgador em relação a um determinado caso, né? Ele dá identidade, é como se fosse um diploma, uma carteira de identidade daquela situação, naquele caso, envolvendo aquelas pessoas e aquele tema. E outra razão da jurisprudência é balizar os julgamentos futuros que haverão envolvendo esses mesmos tipos penais e outras pessoas a eles atreladas, né? Então, assim, é bem provável, e é mais do que possível, é provável que à medida em que esses processos forem sendo julgados, a posição desses ministros fique sedimentada e a gente terá, claro, a preservação da oportunidade de sustentação oral, tanto do Ministério Público quanto da defesa dessas pessoas que são acusadas. Isso é absolutamente imprescindível e inegociável. É preciso que isso aconteça, é preciso que isso seja garantido, contraditório e a ampla defesa. Mas, na hora do voto, é bem provável que os ministros abreviem esses votos, abreviem no sentido de digam em relação à conclusão que chegaram, ao dispositivo numa eventual absolvição, ou principalmente numa eventual condenação, da fixação da pena, que isso tem que ser específico para cada um, para cada processo e para cada pessoa envolvida. E os outros ministros, principalmente aqueles que não figurarem na condição de revisor, e o revisor do ministro Alexandre de Moraes, toda vez que o ministro Alexandre de Moraes for relator, o revisor será o ministro Cássio Nunes Marques. Então, já conhecido o posicionamento do relator e do revisor, os ministros apresentem os seus votos escritos ou meramente concordem com o voto, se atrelem, né, atrelem o seu entendimento a um voto X ou um voto Y, dizendo, né, do resumo desse voto. Isso é provável que aconteça nesses próximos aí, porque nós não imaginemos que teremos aí 1.000 e tantas sessões extraordinárias do Supremo Tribunal Federal, Cacá.
Doutor Varela, ontem, acompanhei o último julgamento, vi a sessão toda do último julgamento e fui lendo durante, né, quando eu vi as imagens, os julgamentos anteriores. Eu acredito, doutor, que nem os advogados desses réus estavam prevendo que os ministros estariam tão preparados minuciosamente para cada voto. Não que eles não estejam em outros, mas eles trouxeram muitos detalhes para justificar a condenação que no caso do ministro relator, o ministro Moraes, detalhes de conversas com namorada, conversa com família, que, assim, deslocou qualquer tese da defesa dessas pessoas, né? E rebateu, melhor dizendo, qualquer tese. E isso já, o Supremo já mostrou, eu acho que com esses primeiros julgamentos, que eles se aprofundaram, não só eles, o trabalho da polícia, o trabalho da Defensoria Pública também, que ouviu essas pessoas, né, que não tinham advogados. Isso me chamou muita atenção ontem.
Vamos lá, Letícia. O juiz, ele não está dentro de um processo, seja ele um juiz singular de primeiro grau, seja ele um juiz do Supremo Tribunal Federal, que exerce a mesma função de julgar, eles não estão no processo para debater teses da defesa ou da acusação. Né? Eles vão ouvir a defesa, ouvir a acusação, avaliar quais são os elementos que a acusação e a defesa trouxeram no processo, avaliar as provas do processo e formar o seu convencimento de acordo com a lei, né, que disciplina aquele tipo penal, da lei que disciplina aquela espécie de processo que está sendo julgado, e vão chegar à conclusão para a aplicação da lei daquele caso específico. Importante a gente ressaltar, Letícia, que cada processo, cada ação penal, quando envolve um crime, ainda que esse crime tenha sido praticado por uma multidão, isso é um outro aspecto muito importante que ontem veio à tona, né? Essa nomenclatura, crime de multidão, né? Que não é um crime, não é um crime de multidão, a multidão não comete um crime, mas quando o crime é cometido por uma multidão, tem alguns aspectos. Mas então, quando ele estabelece todos esses elementos de convencimento, ele profere o seu voto. E aí a coisa mais importante dentro disso tudo, ele vai adequar a pena, né, porque a lei traz pena que vai de tantos a tantos anos, se é de reclusão, se é de detenção. Então ele vai, pelas características do acusado, pelas características do crime, pela sua participação no crime, ele vai dosando essa pena que vai aplicar. Então eu tenho visto muitas pessoas dizendo, ah, porque essa pena foi branda, porque essa pena foi dura. Eu, quer dizer, na minha modesta visão, o Supremo Tribunal Federal ontem, ele estabeleceu uma espécie de médio, né? Nós teremos seguramente penas muito mais altas aplicadas, principalmente, Letícia Cacá, as pessoas que financiaram, as pessoas que incentivaram, e mais ainda do que financiar e incentivar, são aquelas pessoas que financiaram, incentivaram e deveriam ter coibido. Então, eram pessoas, por exemplo, eram pessoas investidas em autoridade, que ao contrário de impedir o acontecimento daquele crime, eles propagaram, facilitaram, quer dizer, eles, de certa forma, eles turbinaram aquele crime. Essas pessoas se identificaram, também no limite das suas responsabilidades individuais, provavelmente terão penas muito mais altas do que os 17 anos, já é uma pena alta, Letícia Cacá, e aí vocês me permitam, muita gente dizendo, ah, porque uma pessoa que matou a outra foi condenada a 12 anos, a outra que traficou droga foi condenada a 15 anos. Cacá, Letícia, um crime de abolição violenta do Estado de Direito, das instituições, um crime de tentativa, né, porque as pessoas estão esquecendo que o crime é de tentativa de golpe, né? Porque se o golpe tivesse tido sucesso, provavelmente nem esses julgamentos teriam, né? Que os golpistas, no sucesso, assumiriam o poder e sublimariam qualquer ato desse aí. Então, o crime de tentativa de golpe, o crime de abolição violenta do Estado de Direito, são crimes contra o Estado. São crimes muito mais graves, Cacá. Muito embora a dor da pessoa que perde um ente querido assassinado ou a revolta da sociedade com um grande traficante, são crimes muito mais graves do que um crime individual contra uma pessoa ou um crime tão grave quanto um crime de tráfico de entorpecentes. Né? Então é isso que a gente tem que entender, que está em jogo, né? Nesse julgamento está em jogo, inclusive essa conceituação, essa ponderação, esse juízo de valores, juízo de princípio, que é tão importante na sociedade civilizada, e tem muita gente no Brasil esquecendo disso.
Pois é, doutor Gustavo, era justamente isso que eu estava falando aqui, porque de tempos para cá as pessoas passaram a tratar as instituições como se elas fossem descartáveis, como se elas se esqueceram do seguinte: a gente pode discordar das decisões eventualmente tomadas no Supremo, pode não gostar dos caminhos tomados na Câmara, pode ser politicamente, ideologicamente... está num ponto muito divergente em relação a quem está na presidência da República, Mas isso é passageiro. A presidência da República tem que ser preservada, o Supremo Tribunal Federal tem que ser preservado, o Congresso tem que ser preservado. As pessoas passaram a entender o seguinte: não, como eu não gosto da decisão do Supremo, eu vou lá acabar com o Supremo. Isso não existe, né?
Ô, Cacá, veja, as pessoas têm que entender que o debate é essencial a qualquer democracia. No debate é que a gente vai aperfeiçoando os instrumentos democráticos, os instrumentos de administração e outras coisas mais. As pessoas passaram a ter, não debate, né, mas guerra de versões. E quando ficam só nas guerras de versões, até aí tudo bem. A gente admite, por exemplo, que no Congresso Nacional, que é o palco para isso, as narrativas elas se contrapõem muitas vezes de forma acalorada. Mas não podemos imaginar que a guerra de versões ou que o debate acalorado se transforme numa guerrilha. Né? Eu, por exemplo, como advogado, estou acostumado, ontem mesmo dei um exemplo aqui, eu tive duas decisões proferidas em processos em que eu sou advogado, processos que são partes completamente diferentes, mas pelo mesmo juiz de direito. E esse mesmo juiz de direito acolheu o pedido numa ação e negou na outra ação, o mesmo juiz. Quer dizer, aí eu que tenho instrumentos para executar a decisão que satisfez o cliente meu e para recorrer dessa decisão que insatisfez, eu não posso ultrapassar da pessoa do órgão jurisdicional pessoalizando a conduta do juiz. Ainda que as duas decisões fossem desfavoráveis a mim, eu não posso confundir a figura do ser humano, do homem e da mulher que estão exercendo aquela função jurisdicional com a atividade do órgão jurisdicional, com a atividade da instituição. Então a gente tem que debater dentro dos limites institucionais, né? Dentro dos limites do debate, são limites civilizatórios. Eu não posso colocar o meu adversário como inimigo, porque no momento em que eu coloco o meu adversário como inimigo, contra inimigo a gente utiliza armas de sobrevivência. Né? Contra adversários, né? ou debatendo com adversários, a gente tem que utilizar armas racionais, armas da retórica, armas do convencimento, armas discursivas, armas dialéticas, e não meramente você achar que aquilo não está te agradando, você pegar um pau, uma pedra, um revólver, um canhão, um míssil, e resolver abolir, matar, destruir, desancar as pessoas que estão com opiniões contrárias aos meus entendimentos. Isso é coisa de gente primitiva, Cacá. Né? Isso é coisa que sequer em aldeia indígena pouco civilizada a gente vê acontecer. Né? As pessoas estão perdendo um pouco o limite, a noção dos limites de civilização.
É isso aí, doutor Gustavo. Um bom final de semana para o senhor e muito obrigado.
Bom final de semana, Cacá, Letícia e toda a família brasileira.